Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à 37ª sessão ordinária de 2014, pedindo ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho, Alexandre Mauro Freire Gomes,
presente.
Claudio Eduardo Silva Nadaleto, presente. Geraldo Pinto de Camargo Filho, presente. Gilberto José de Oliveira, presente. Marcos Pinto de Camargo, Nelson Prestes de Oliveira, Nilza Maria dos Santos Godinho,
presente.
Norte Uxio Nakayama,
presente.
Ovídio José da Silva,
presente.
Paulino Florencio Pinto,
presente.
Samuel de Oliveira Guimarães,
presente.
Wagner Satoru Momoshima.
Convidamos o vereador Samuel de Oliveira Guimarães para a leitura bíblica.
Deus, quem pode hospedar-se no teu Monte Santo? Quem age na integridade pratica justiça. Quem fala sinceramente o que pensa e não usa a língua para caluniar. Quem não prejudica o seu próximo e nem difama seu vizinho. Quem despreza o injusto e honra os que temem a Deus. Quem sustenta o que jurou, mesmo com prejuízo seu. Quem não empresta dinheiro a juro, nem aceita suborno contra inocente. Quem age desse modo, jamais será abalado.
Colocamos em votação a ata da 36ª sessão ordinária de 2014 pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Ata aprovada por todos. Passamos ao expediente pedindo ao senhor secretário para que faça a leitura.
Prefeitura Municipal de Piedade, Ilustríssimo Senhor Wagner Satoru Momoshima. Em resposta à indicação 171, vem esclarecer alguns pontos referentes à reivindicação para a elaboração de projeto de lei destinado à ampliação da atividade física e opções de entretenimento. Primeiramente, como diretor do Departamento de Esporte e Lazer, estou plenamente de acordo que ampliar oportunidades de todos para a regularização de exercícios físicos e manifestações artísticas nas suas mais diversas formas trazem muitos benefícios à saúde e bem-estar em geral, com implicações positivas no aspecto social e senso de comunidade. Nesse sentido, que os departamentos de esporte, lazer, cultura e turismo vêm atuando. Durante o ano de 2014, diversas atividades foram promovidas, desde eventos de menor porte, com atuação diária de funcionários no setor e professores, até grandes eventos no calendário anual da cidade. Toda a questão de ampliação da atuação que o projeto de lei prevê deve ser pautada em alguns itens para que ela ocorra efetivamente. Aumento no número de profissionais ativos nos setores, dispor de mais recursos para organização de eventos, dotação e parcerias. A disposição e vontade de fazer os eventos dependem de uma série de fatores externos, políticos, sociais e internos, motivação e relacionamento pessoal. Mas entendo que dentro das condições atuais, essas áreas estão sendo contempladas na cidade com muitas atividades, nas mais diversas áreas e atingindo todas as idades, as quais cito a seguir. Domingo, na rua, atividades físicas aos domingos na Vila Maria. Programa, Atleta do Futuro, parceria, Prefeitura, ECIL, SESI e CRAS. Já são cerca de mais de 300 alunos e alunas de 6 a 17 anos envolvidos em modalidades diversas. Programa Viva Mais, voltado à terceira idade, diabéticos e hipertensos. O programa, em parceria com a Diretoria de Saúde, hoje abriga outras faixas etárias e conta com uma cerca de 40 participantes encaminhadas, atividades físicas e acompanhadas e passeios. Eventos esportivos. Apoio às modalidades judô, karatê, luta de braço, ciclismo e mountain bike. Campeonatos organizados. Campeonato Municipal de Futebol, Copa Yolanda de Futebol, de Futsal, Campeonato Municipal de Futsal Menores. Na área do turismo e cultura, destaco Festa do Cata Castanha, Carnaval de Rua, Colha e Pague do Caquifuiú, Aniversário da Cidade, Festa do Caquifuiú, Festa da Cerejeira, Festa da Padroeira, ESPAP, Bom Odor e Festividades Natalinas, eventos do Circuito Cultural Paulista, música, teatro, dança. Assim exposto, sugiro a indicação do projeto de lei, proponha, obedecidas às formalidades regimentais, uma emenda orçamentária específica para tal finalidade, a fim de que este incentivo esteja previsto na dotação orçamentária dos referidos departamentos. Quanto aos espaços utilizados, busca-se a realização de eventos, pensando também na facilidade de acesso da população, com maior visibilidade, para uma melhor divulgação e para que a maioria tenha acesso. O Parque Ecológico realiza eventos de lazer em datas temáticas, e quem define o uso é a Diretoria de Meio Ambiente. A utilização da frente do Paço Municipal é válida e será sugerida a realização de aulas do projeto Viva Mais no local. Sendo assim, me coloco à disposição na certeza da habitual e costumeira atenção e compreensão de Vossa Senhoria. Respeitosamente, professor Felipe de Paula Santos, Departamento de Esporte e Lazer. Ofício da Diretoria Financeira número 821. Excelentíssima Senhora Presidente, encaminho em anexo os balancetes da receita e despesa referente ao mês de setembro de 2014, valendo-me da oportunidade para apresentar protestos de elevada consideração e estima. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício da Diretoria Financeira, número 911. Excelentíssima Senhora Presidenta, estamos encaminhando anexa a prestação de contas da subvenção concedida à Santa Casa de Misericórdia de Piedade na importância de R$570.064,06, referente ao recurso recebido nos meses de setembro e outubro de 2014, conforme Lei 4.309, de 5 de dezembro de 2013, firmado com a Prefeitura Municipal de Piedade. Respeitosamente, Marilza Aparecida de Araújo Ribeiro, diretora financeira. Ofício da Diretoria Financeira, número 912. Excelentíssima Senhora Presidenta, estamos encaminhando anexa as prestações de contas do recurso transferido fundo a fundo à Santa Casa de Misericórdia de Piedade, na importância de R$203.622,63, referente ao recurso recebido dos meses de setembro e outubro de 2014, conforme Lei 4.309, de 5 de dezembro de 2013, no termo aditivo número 1, firmado com a Prefeitura Municipal de Piedade. Respeitosamente, Marilza Aparecida de Araújo Ribeiro, diretora financeira. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal. Senhora Presidente, com fulcro no artigo 16, parágrafo 2º da Lei Orgânica do Município de Piedade, venho solicitar a Vossa Excelência licença por motivo de saúde pelo prazo de 15 dias a partir de 12 de novembro de 2014, juntando para tanto os necessários comprovantes. Nestes termos, espera deferimento Câmara Municipal 12 de novembro de 2014, vereador Marcos Pinto de Camargo. Seminário de Tecnologia na ETEC. Educação Ambiental, Sustentabilidade Econômica e Social. Dia 21 de novembro de 2014, das 9 às 21h30 horas. O evento é gratuito e aberto ao público. Local: Auditório Rubens Caetano da Silva, Cariocão, na Avenida Francisco Antônio Correia, 531, Parque da Torre.
Os ofícios e convites ficarão à disposição na Secretaria da Câmara. Leitura dos requerimentos.
Requerimento número 151. Questões relacionadas à merenda escolar do nosso município. Senhora Presidente, considerando o requerimento número 148, de autoria do nosso mandato, aprovado por unanimidade por esta Casa de Leis, requerimento este que, por um lapso na digitação, saiu com erro gráfico e no parágrafo 9, pedindo a compreensão por parte do Executivo e solicitando também que considere que este presente requerimento se faz necessário, tendo em vista corrigir as eventuais falhas na redação do texto do requerimento número 148. Considerando a fiscalização do Tribunal de Contas de São Paulo, tendo em vista questões relacionadas à merenda escolar do nosso município, considerando que este fato gerou preocupação a todos nas últimas semanas, considerando a matéria veiculada pelo Jornal de Piedade, edição número 31, de outubro de 2014, número 453, considerando que o texto da matéria traz informações importantes e que nos remete ao histórico de problemas semelhantes na gestão anterior, considerando que é perceptível, tanto na atual gestão quanto na gestão anterior, a falta de fiscalização e acompanhamento por parte da administração pública, considerando que na matéria a Diretoria de Educação garantiu que tinha conhecimento dos fatos apontados pelo Ministério Público, considerando que nesse caso corre o risco de uma possível omissão de não ter sido resolvido a situação em tempo, ou mesmo que houvesse a prevenção para que o fato não ocorresse. Considerando que em resposta ao jornal, a Diretoria de Educação não deixou claro a quem cabe, dentro da Diretoria da Educação, o acompanhamento e a fiscalização junto à merenda. Considerando que os fatos devem ser acompanhados e as respostas chegar ao conhecimento de todos, solicito junto à Prefeita Municipal que nos forneça todos os documentos que fazem parte das justificativas e prazos encaminhados ao Tribunal de Contas. Nos envie também o relatório do Tribunal de Contas em relação às questões da merenda. Informe a quem, de fato, a obrigação de fiscalização e o acompanhamento na Diretoria de Educação, e nos forneça também cópias de documentos referentes à sindicância para acompanharmos a situação. Plenário Vereador Roberto Colim da Silva, 10 de fevereiro de 2014, Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Coloque em votação pelo processo simbólico. Coloque em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Requerimento aprovado por todos. Leitura das indicações.
Indicação número 185. Instalação de lombada na rua Simão Vieira de Moraes, no bairro da Liberdade. Senhora Presidente, indico a senhora Prefeita Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja verificado junto ao setor competente a possibilidade de instalação de uma lombada em frente a uma fábrica de móveis na rua Simão Vieira de Moraes, no bairro da Liberdade. Plenário Vereador Roberto Colim da Silva, 17 de novembro de 2014, Vereador Nelson Prestes de Oliveira. Indicação número 186. Seja efetuadas melhorias na rua João José Neme, altura número 180, loteamento Butuca. Senhora Presidente, indico a senhora Prefeita Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, sejam efetuadas melhorias com urgência na rua João José Neme, altura do número 80, loteamento Butuca, trecho com cerca de 500 metros que não recebeu pavimentação asfáltica. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 17 de novembro de 2014, Vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 187. Instalação de um container para lixo na rua projetada, número 5, no bairro dos Ortizes. Senhora Presidente, indico a senhora Prefeita Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de instalar um container para lixo na rua projetada, número 5, no bairro dos Ortizes. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 17 de novembro de 2014, Vereador Adilson Castanho.
As indicações serão encaminhadas à senhora Prefeita. Não havendo mais matéria no expediente, passamos a palavra aos vereadores inscritos em tema livre. Não temos vereador hoje. Não havendo nada mais a ser tratado, consultamos os senhores vereadores para a dispensa do intervalo regimental. Passamos à ordem do dia, pedindo ao senhor secretário que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho, Alexandre Mauro Freire Gomes, Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, presente. Geraldo Pinto de Camargo Filho, Gilberto José de Oliveira, presente. Marcos Pinto de Camargo, Nelson Prestes de Oliveira, Nilza Maria dos Santos Godinho,
presente.
Norton Gil Nakayama,
presente.
Ovídio José da Silva,
presente.
Paulino Florencio Pinto,
presente.
Samuel de Oliveira Guimarães,
presente.
Wagner Satoru Momoshima, presente.
Projeto de Lei nº 34 de 2013, substitutivo. Institui a contribuição de iluminação pública prevista no artigo 149-A da Constituição Federal. Leitura do substitutivo e leitura das emendas e dos pareceres.
Ofício também. Ofício número 179 da Prefeitura Municipal de Piedade. Senhora Presidente, temos a elevada honra de submeter à apreciação de Vossa Excelência e de seus dignos pares o projeto de lei 34, que tem por finalidade instituir a contribuição de iluminação pública prevista no artigo 149 da Constituição Federal e da outras providências. O projeto de lei que ora é encaminhado a essa Casa Legislativa é fruto de intenso debate que outrora já envolvera, inclusive, diversas entidades representativas dos municípios em nível nacional e regional, capitaneadas pela Confederação Nacional dos Municípios, CNM. É, portanto, proposta consensual, podendo ser rotulada de proposta de Estado e não de governo. Contém a síntese dos anseios da municipalidade que encontram eco no Congresso Nacional, junto a todas as agremiações políticas lá representadas. Trata-se de projeto de lei que institui, no território do município de Piedade, a COSIP, Contribuição para Custeio de Serviços de Iluminação Pública, prevista no artigo 149 e respectivo parágrafo único da Constituição Federal. O artigo 149 da Constituição Federal prevê espécie tributária nova e que inclui, dentre as competências dos municípios, a de instituir, na forma das respectivas leis, contribuição especial para custear todos os serviços relacionados com a iluminação pública. Prevê ainda o novo texto constitucional a possibilidade de que o valor da contribuição seja cobrada juntamente com a fatura mensal de energia elétrica emitida pelas concessionárias distribuidoras em todo o país. Tal contribuição é caracterizada tecnicamente pela destinação legal do produto de sua arrecadação. São exemplos aquelas integrantes do Sistema Tributário Nacional, tais como as de Seguridade, a Sindicância, a CPMF, as contribuições para as entidades fiscalizadoras do exercício profissional, as contribuições de intervenção no domínio econômico e etc. Assim, é que os recursos a serem arrecadados com a nova contribuição serão utilizados, como consta no artigo 1º dessa proposta, para custear a energia fornecida pelas concessionárias distribuidoras para a iluminação de vias, logradouros e demais bens públicos, e bem assim para viabilizar os serviços de iluminação que o município deve realizar, especialmente a manutenção e a expansão das redes públicas de iluminação. O valor da COSIP será pago mensalmente nos mesmos prazos de vencimentos das faturas de energia elétrica e lançada para pagamento juntamente com o IPTU, ou através de cobrança específica para os imóveis não edificados ou que não disponham da ligação de energia elétrica. O presente substitutivo contempla as modificações necessárias observadas pelo parecer do CEPAM, no que tange a forma de cobrança das alíquotas, bem como sua incidência junto aos consumidores. O substitutivo mantém a isenção de pagamento aos consumidores de baixa renda, mas também concede descontos àqueles que, embora não se enquadrem na isenção, têm agora um incentivo à economia de energia, pois quanto menor o consumidor poderá ter o desconto de 25% da contribuição de custeio de iluminação pública, ou até mesmo integrar a faixa de isenção. Esta é, em síntese, a proposta legislativa encaminhada para apreciação de Vossas Excelências, com a convicção de que receberá o habitual apoio. Nesse sentido, e em razão da evidente urgência que o caso merece, solicitamos que o presente projeto de lei seja apreciado na forma do parágrafo 1º, artigo 42 da Lei Orgânica do Município, tendo em vista que o prazo final para a transferência dos ativos de iluminação pública é de 31 de dezembro de 2014. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como os nobres, dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de apreço e consideração. Piedade, 12 de setembro de 2014, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto substitutivo ao Projeto de Lei nº 34/2013. Institui a contribuição de iluminação pública prevista no artigo 149 da Constituição Federal e da outras providências. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituída no município de Piedade a contribuição para o custeio de serviço de iluminação pública COSIP, prevista no artigo 149, parágrafo único da Constituição Federal. Parágrafo único. O serviço previsto no caput desse artigo compreende o consumo de energia destinada à iluminação das ruas, logradouros e demais bens públicos e a instalação, manutenção, melhoramento e expansão da rede de iluminação pública. Artigo 2º. São contribuintes da Contribuição de Iluminação Pública, COSIP, todos os proprietários titulares de domínio útil ou possuidores de qualquer título de imóveis edificados ou não que tenham ligação regular de energia elétrica pelo cadastro da concessionária, localizados nas zonas urbanas, rurais e de expansão urbana deste município. Parágrafo único. A COSIP não incidirá para imóveis localizados em vias e logradouros que não sejam servidos por iluminação pública. Artigo 3º. A base de cálculo da contribuição de iluminação pública, COSIP, é o valor total dos serviços a que se refere o parágrafo do artigo 1º desta lei. Artigo 4º. A contribuição para custeio do serviço de iluminação pública, COSIP, se dará na forma da tabela anexada nos termos do artigo 2º desta lei. Classe. Imóveis não edificados. Valor: R$ 6,00. Imóveis residenciais. Valor: R$ 6,00. Imóveis industriais. Valor: R$ 15,00. Imóveis comerciais. Valor: R$ 15,00. Parágrafo 1º. Os imóveis residenciais com consumo inferior a 80 kW por mês terão 100% de desconto sobre o valor da contribuição para custeio do serviço de iluminação pública COSIP. Parágrafo 2º. Os imóveis não edificados e os imóveis residenciais na faixa de consumo entre 81 e 200 kW por mês terão 25% de desconto sobre o valor da contribuição para custeio do serviço de iluminação pública COSIP. Parágrafo 3º. A alteração da categoria do imóvel de faixa de consumo de energia ocorrerá com base na média de consumo de energia dos primeiros 9 meses do ano anterior, mediante requerimento do contribuinte e após verificação da Prefeitura, quando para a categoria menor, e de ofício para a alteração de categoria for para maior. Parágrafo 4º. O valor da contribuição para custeio do Serviço de Iluminação Pública, COSIP, deverá ser reajustado anualmente, em uma só vez, na forma do parágrafo 5º do artigo 6º desta lei. Artigo 5º. Ficam também isentos os prédios públicos, templos religiosos, imóveis pertencentes às entidades filantrópicas e aqueles reconhecidos como de utilidade pública, independentemente de sua área construída. Artigo 6º. A COSIP será lançada para pagamento através da fatura mensal de energia elétrica, no caso dos imóveis edificados e naqueles em que ainda não existam edificação dotada de energia elétrica. O lançamento será efetuado juntamente com o carnê anual do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU. Parágrafo 1º. No caso dos imóveis não edificados, em que a cobrança será efetuada juntamente com o IPTU, a COSIP poderá ser paga em parcela única ou em número equivalente aos lançamentos mensais do IPTU, sendo que, em caso de pagamento em parcela única, não incidirá qualquer desconto. Parágrafo 2º. Em caso de inadimplência, incidirão sobre a contribuição os ônus de multa e juros previstos na legislação tributária municipal para o IPTU, bem como a inscrição em dívida ativa e a propositura da competente execução fiscal. Parágrafo 3º. A inclusão da cobrança da COSIP na fatura mensal da conta de energia elétrica somente será efetuada após a verificação da alteração da categoria do imóvel, desde que devidamente requerida pelo contribuinte. Parágrafo 4º. O município conveniará ou contratará a concessionária de energia elétrica a forma de cobrança e repasse de recursos recebidos e que sejam relativos à contribuição previstas nesta lei. Parágrafo 5º. O município fica autorizado, de acordo com a Lei 4.320 de 1964, a constituir fundo especial de receitas relativas à COSIP, cuja aplicação das receitas orçamentárias vinculadas a fundos especiais far-se-á através de dotação consignada na lei de orçamento ou em créditos adicionais. Parágrafo 6º. Os valores inseridos e constantes da tabela que integra a presente lei serão atualizados pela variação anual do índice de preços ao consumidor, amplo especial, IPCA, ou pelo índice de reajuste dos valores apurados com os custos da iluminação pública. Artigo 7º. O Poder Executivo regulamentará, se necessário, a aplicação desta lei no prazo de 30 dias a contar de sua publicação. Artigo 8º. Fica o Poder Executivo autorizado a firmar, com a concessionária de energia elétrica, o convênio ou contrato a que se refere o artigo 6º desta lei. Artigo 9º. Na inviabilidade técnica administrativa de implantação da COSIP para os imóveis não edificados, a cobrança poderá ser postergada em 1 ano. Artigo 10º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, sendo aplicada a partir de 1º de janeiro de 2015, revogando as disposições em contrário e observando as formalidades legais. Prefeitura Municipal de Piedade, 12 de setembro de 2014, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Emenda ao Projeto de Lei nº 34 de 2013, que institui a contribuição de iluminação pública prevista no artigo 149 da Constituição Federal e da outras providências. Desse ao artigo 2º e ao parágrafo 6º do artigo 6º a seguinte redação. Artigo 2º. São contribuintes da Contribuição de Iluminação Pública, COSIP, todos os proprietários titulares de domínio útil ou possuidores, a qualquer título de imóveis, edificados ou não, que sejam beneficiados com iluminação pública, localizados nas zonas urbanas, rurais e de expansão urbana deste município. Artigo 6º, parágrafo 6º. Os valores inseridos e constantes da tabela que integra a presente lei serão atualizados pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial, IPCA-E, e por índice de reajuste previsto em lei. Câmara Municipal de Piedade, 12 de novembro de 2014, vereador Adilson Castanho, vereador Norton Yoshio Nakayama. Comissão de Justiça e Redação, parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei com a emenda. Sala das Comissões, 12 de novembro de 2014, Adilson Castanho, presidente, Norton Yoshio Nakayama, membro. Comissão de Justiça e Redação, voto em separado do membro Geraldo Pinto de Camargo Filho. Primeiro, a matéria objeto do projeto de lei, ou seja, a criação no município de uma contribuição de iluminação pública com fulcro no artigo 149-A, é controversa, sendo que está sendo ainda objeto de discussão no âmbito do Poder Judiciário por esse motivo. Por esse motivo, tenho para mim que afigura-se como precipitada a edição de lei local. Ao meu ver, é imprescindível que o Executivo local, antes de propor uma lei dessa natureza, faça audiências públicas através do próprio Executivo, leve a toda a população mais informações sobre o assunto e aproxime o diálogo junto à comunidade, haja vista uma lei de tamanha abrangência. Segundo, por outro lado, entendo que a população piedadense não deve arcar com mais tributos, considerando-se o elevado valor daqueles que já são cobrados pelo poder público, sobretudo porque não recebem contraprestação como deveria os serviços públicos de qualidade. Terceiro, daí porque o meu voto é contrário ao projeto de lei em tela. Sala das Comissões, 14 de novembro de 2014, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho, vice-presidente. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Após análise, somos favoráveis à aprovação do projeto do presente projeto de lei com a emenda. Sala das Comissões, 12 de novembro de 2014, Alexandre Mauro Freire Gomes, presidente, Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, vice-presidente, Wagner Satoru Momoshima, membro.
Em discussão, a emenda.
Senhora presidente, pela ordem, eu gostaria de requerer o adiamento da discussão desse projeto por uma sessão. Gostaria de fazer esse requerimento com base no artigo 172 do nosso regimento interno, se for possível, não, do projeto, Adilson. Por uma sessão apenas. Sim, pode continuar a emenda. Na próxima oportunidade, isso. Da discussão, tira a discussão do projeto e a votação.
Em discussão, a emenda do projeto. Tá.
Excelentíssima senhora presidente, mesa constituída, nobres pares, quero primeiramente pedir desculpa, estou com a voz meio comprometida, foi um dos motivos que não fiz uso da tribuna para poder discutir essa emenda ao projeto de lei. Eu acho que vale muito salientar que nós tivemos recente aqui nesta casa audiência pública referente ao projeto de lei, né, onde se pretende, uma vez aprovado, a cobrança da taxa de iluminação pública. Esse projeto já está há bastante tempo nessa casa, discutimos inúmeras vezes e arrastamos ele até onde deu. Mas, infelizmente, o ano está se findando e o posicionamento por parte do governo federal é de manter com que essas despesas fiquem a cargo dos municípios. E, então, é inevitável que o município não se proceda dessa forma em relação à taxa de iluminação pública. Mas o que eu quero dizer também nessa tribuna é a grande importância dos projetos, como falar assim, mais polêmicos, que é a criação de taxas e assim por diante, ser muito discutido, ser feitas audiências públicas, porque isso daí traz o resultado para o projeto de lei. Quero aqui, se me permite, na pessoa do Fernando, presidente da CIP, uma das sugestões que está nessa emenda, partiu pelo Fernando, né, na discussão da audiência pública, é a questão da taxa de reajuste, uma vez que ela fuja às regras que está no projeto de lei, ela terá que ser submetida a esta Casa de Leis. Então, certamente, essa emenda aprovada, a população terá a oportunidade de discutir se a taxa é merecida ou não. O aumento na taxa, na verdade, não é a taxa. O projeto já vê a criação, mas existe o índice que é o IPCA para o reajuste. Isso até aí, normal, ele é reajustado anualmente no projeto de lei. Mas caso haja uma necessidade de ser cobrado algo a mais do que previsto pelo IPCA, o projeto será submetido a esta Casa de Leis novamente. Essa é a intenção de uma das emendas. Então, isso é fruto da audiência pública, fruto de uma discussão, né, uma audiência pública que eu tenho como grande sucesso para um projeto de lei dessa amplitude. Foram aqui discutidos e apontados inúmeras falhas, correções dentro do projeto, e o que foi possível nós colocamos através de emenda. E também eu acho que levou a todos os cidadãos a grande realidade que nós vivemos hoje, que é a necessidade da criação dessa taxa de iluminação pública. Infelizmente, nós não podemos deixar a nossa população sem esse respaldo. E caso as coisas vão acontecendo no que diz respeito à manutenção, né, troca de lâmpadas, expansão, assim por diante, é sabido que o município não tem suporte financeiro para sustentar mais essa despesa. E nós não podemos simplesmente arriscar e deixar que isso aconteça e amanhã a luz da rua não acender e nós não temos mais para quem reclamar. É a grande verdade, nós não teríamos, se esse projeto não for aprovado, nós não vamos ter onde ligar, para quem reclamar, porque a Electro deixa o serviço a partir do ano que vem. E alguém tem que assumir esse serviço. E esse alguém é o município, ou com mão de obra própria, ou através de uma licitação com empresas especializadas. Também é sabido que nós não temos a mão de obra especializada para isso, certamente será uma licitação caso esse projeto seja aprovado. Mas é uma realidade que vivemos, então está aqui, na medida do possível, contemplado os pedidos dos cidadãos que participaram daquela audiência pública. Fica aqui o meu pedido de aprovação à emenda por nós colocada no projeto de lei. Muito obrigado.
Continua em discussão a emenda. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação a emenda pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Emenda aprovada por todos. Coloque em votação o pedido do vereador Cláudio. Tá. Pois não, suspendo a sessão por 5 minutos. Dando continuidade, coloco em votação o pedido do vereador Cláudio Nadaleto para adiamento de 1 semana. Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado pela maioria. Em discussão, o projeto. Rejeitado pela minoria, pela maioria. Coloque em discussão o projeto.
Excelentíssima senhora presidente, nobres pares, venho primeiramente dizer que sou favorável ao projeto de lei com as emendas e pedir desculpa ao nobre vereador Cláudio, o pedido dele de adiamento da discussão, mas eu entendo que o projeto já está há bastante tempo nesta casa e também foi discutido amplamente, até mesmo com audiências públicas. Com todo o respeito, votei contrário pela necessidade e a urgência que o projeto requer. Felizmente, nós estamos aí aproximando do final do ano e a partir do ano que vem, isso daí tem que estar encaminhado, não tem outra forma. E um processo licitatório, no mínimo, ele leva 90 dias. Temos o município também, uma vez esse projeto aprovado, tem que ter lá um setor responsável para para receber as reclamações a respeito de iluminação pública. E também está desenvolvendo o carnê de IPTU, que vai sair junto à taxa de contribuição para os lotes que não tem assim, construção ainda, né? Somente está ali o terreno, então não tem outra forma de ser cobrado se não for pelo carnê do IPTU. E isso, uma vez não estando decidido como que será lançada, né? Vai acumular 1 ano para depois fazer novamente, então nós temos ainda a grande necessidade que isso saia junto no carnê do IPTU, uma vez o projeto de lei aprovado. Muito obrigado.
Continua em discussão o projeto.
Nobre presidenta, nobres colegas vereadores, população presente, a todos e a todas, meu boa noite. Eu venho aqui a essa tribuna, nobre presidente, para justificar meu voto contrário ao projeto de lei. A gente sabe, a discussão foi ampla em torno desse projeto. Esse projeto já está, se não me engano, Adilson, há 10 meses, né? 10 meses, né, Norton? Tramitando nessa casa, e esse projeto é bastante controverso. As cidades e prefeitos relutando e puxando o debate contrário à implantação dessa taxa, tentando de alguma forma evitar que mais encargos recaiam contra a população. Outras cidades, como é o caso de Piedade, tanto o prefeito anterior quanto o prefeito atual, e aí independe de questões políticas, tentam implantar a taxa, e ambos ficaram preocupados mais em criar a taxa do que preparar a cidade, que já há anos vem dizendo que ia municipalizar, e esqueceram de preparar a cidade e preparar a estrutura para essa municipalização. Se preocuparam com a taxa e esqueceram de criar a própria estrutura para essa municipalização. Diversas cidades que se prepararam, montaram equipes, prepararam mão de obra, isso pode ser acompanhado, visto em poucas pesquisas. Prepararam equipamentos e estão assumindo a municipalização sem repassar valores aos contribuintes. Meu ponto de vista, e aí ficou muito mais claro com a audiência pública que exemplarmente foi chamada pela Comissão de Justiça e Redação, caindo essa responsabilidade de levar minimamente até a discussão à comunidade foi por parte aqui do Legislativo, onde só aqui foi chamado os representantes da Prefeitura pela Comissão de Justiça e Redação. Naquela ocasião, os números apresentados pela própria Prefeitura, num estudo feito por um assessor especialista na área, mostram números possíveis de ser assumido pela própria administração. É questão de gestão de recursos públicos. Se bem geridos, esses recursos do orçamento da própria Prefeitura têm condições de ser assumido. Esses valores têm condições de ser assumidos pelo próprio caixa da Prefeitura, se bem gerido pela administração municipal. Outro aspecto que podemos destacar no processo até esse projeto chegar à pauta é a falta de cuidado do Executivo em levar esse projeto junto à população, buscando junto à comunidade alternativas e opiniões para que de forma compartilhada pudéssemos chegar a um desfecho melhor. O projeto veio até a Câmara sem antes ter passado por nenhuma audiência pública e foi um projeto feito, na minha opinião, né, feito no gabinete, um projeto feito no isolamento, e não é isso que a população espera de cada um de nós, vereadores. Nesse processo, se percebe, então, a grande distância que se encontra o atual executivo da grande massa da população. As audiências públicas realizadas pelo executivo seria fundamental para que essa municipalização da iluminação pública tivesse um final melhor, que não fosse somente taxar o bolso da nossa população. Peço aos nobres colegas um voto contrário a esse projeto, entendendo que mesmo o executivo reclamando de recursos no caixa da prefeitura, que os recursos do caixa estão apertados, até hoje o atual executivo não apresentou dados que fundamentem gastos excessivos, que eu particularmente acho desnecessário, como mais de 1,5 milhões com empresas terceirizadas, por exemplo a Castelucci, de assessoria jurídica, para assessoramento da prefeitura, como o recém-aprovado reforma administrativa, onde a criação de cargos comissionados, e isso fica claro e evidente no projeto, onera mais uma vez o bolso do contribuinte, que vai ter que arcar com pagamentos lá dos cargos comissionados, enfim, gerir os recursos públicos e utilizá-los de forma responsável. E esses valores, coincidentemente, se aproximam muito com os gastos anuais apresentados na sessão aqui na audiência pública, que a Prefeitura terá com a municipalização da iluminação pública. Portanto, reafirmo que se tem recursos para gastos desnecessários, o atual Executivo tem que ter recursos para gastos prioritários, como a iluminação pública da cidade. Então, meu voto, com todo respeito a cada um dos meus colegas, meu voto é contrário à taxa de iluminação pública, e o principal foco e a principal justificativa é: se reclama de que não há caixa na prefeitura, de que não tem recurso na prefeitura, a gestão dos recursos públicos deve ser melhor, porque ultimamente a gente vê que a administração tem gastado recursos de forma desnecessária. Era só, muito obrigado a todos.
Continua em discussão o projeto.
Excelentíssima presidente, digníssimo secretário, nobres colegas, senhores e senhoras presentes nesta Casa de Leis. Primeiramente, gostaria de colocar alguns números, né? Nos foi apresentado em audiência pública semana passada que a prefeitura irá assumir aproximadamente R$200 mil com a manutenção da iluminação pública por mês. Se levarmos em consideração isso, nós teremos R$2.400.000 anuais. É um gasto significante que nós não podemos colocar no papel e falar que isso é simples, que a prefeitura pode assumir. Lembrando que O fundo de participação do município não é reajustado desde a época do presidente anterior. Nós estamos recebendo praticamente o mesmo valor há 6 anos. Então, nós não temos uma ajuda tão grande assim do governo federal. E nós sabemos que nós não podemos parar. Nós temos problemas, sim. Temos problemas na área de saúde, na recuperação das nossas estradas. E se tirarmos do nosso orçamento mais 2 milhões e 400 mil, o que vai ser disso daqui? Nós vamos tirar das necessidades da população para bancar só simplesmente porque nós achamos que Piedade não precisa cobrar essa taxa? Não. Se verificarmos os municípios que estão implantando sistemas sem a cobrança dessa taxa, são os grandes municípios. Vamos comparar a arrecadação de um município de Sorocaba, um município de Votorantim, com a arrecadação do município de Piedade. Nós não podemos pensar desse modo. Nós temos que pensar no que a gente pode, o município, e o que ela tem condições de assumir. O Nobre Geraldo citou as secretarias novamente. Nós vamos fazer uma conta aqui, só para ter um parâmetro. Se amanhã nós contratássemos 11 secretários, que não vai ser dessa maneira, vai ser gradual, não vai ser tudo de uma vez, e como o nobre vereador sempre tá colocando que nós estamos transformando de diretor para secretário, o diretor já assume R$3.200 mensais aproximadamente. Se a gente colocássemos também o valor, que eu não sei de onde tiraram, mas colocaram R$6.000 para cada secretário, nós teríamos R$2.800 de diferença para cada secretário. Que seja 3 mil vezes 11, seriam 33 mil por mês. É bem diferente dos 200 mil mensais que nós vamos assumir com a iluminação pública. Nós não podemos esquecer que quem colocou, não colocou, mas que direcionou para o município a responsabilidade da iluminação pública foi o governo federal. Depois de ter anunciado que iria baixar as taxas da iluminação pública, foi colocado em todos os meios de comunicação, foram em rede nacional colocar que iria diminuir a taxa de iluminação pública, e hoje nós sabemos que está aumentando hoje 11%, fora essa taxa ainda, fora essa despesa que o município tem que encarar agora. Então nós temos que realmente pensar em números matemáticos, mas nós temos que pensar com a razão. Nós temos condições de tirar de um outro setor 2 milhões e 400 mil para garantir a iluminação pública? Não. E são serviços essenciais. São estradas para escoamento dos nossos produtos, é a saúde pública que nós temos que cuidar, é a máquina administrativa que tem seus afazeres. Nós não temos só isso, temos vários setores aonde necessariamente nós temos que colocar dinheiro. Agora imagine o município de Piedade sem esses 2 milhões e 400 mil anuais. Já está difícil. Agora, reduzir isso aí do nosso orçamento, eu peço aos nobres colegas que entendam o meu posicionamento e que votem a favor desse projeto. Obrigado, nobres.
Continua em discussão o projeto.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores e amigos aqui presentes, a discussão desse projeto, já está aqui há muito tempo, muitos anos aqui, desde a época da gestão passada, já tentaram colocar esse projeto e não conseguiram. E agora não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. Ou você aprova o projeto, ou a cidade vai ficar no escuro. De dia 1º de janeiro em diante, a Electro não é responsável mais a iluminação pública. Isso já ficou claro nas reuniões que teve aqui. Então não adianta você querer tampar o sol com a peneira e dizer que a prefeitura não vai assumir essa responsabilidade. Ou nós aprova, ou vai chegar o município ficar no escuro. E daí? Como é que vamos fazer? O que que nós vamos fazer? Se o município chegar no escuro, quem que vai ser o responsável por isso daí? Hã? Mora que disse aqui o nobre colega Geraldinho, que é contra o projeto. É fácil, né? É fácil. Nós todos sabemos que o projeto não pode ser rejeitado. Mas tem alguém que quer ser contra. Tem alguém que quer ser contra o projeto, porque ele sabe que quem fica ruim, quem que vai ser o culpado é aqueles que votar contra o projeto. É fácil jogar a responsabilidade em cima dos outros, né? Então, eu acho que tem que ser coerente na situação que se encontra. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de sensibilidade, tem que ter um pouco de opinião. Opinião de ver aonde que está a necessidade do município. Então, eu acho, gente, que a gente tem que ter um pouco de sensibilidade, de ver a situação do município, aonde que está os problemas. Não querer jogar tudo em cima do executivo. O executivo que é o culpado. Tudo é o executivo que é o culpado. Você acha que se o executivo não quisesse prejudicar alguém, ele jogava esse daqui, esse projeto aqui, para prejudicar fulano ou cicrano? Hã? Você acha que ele queria fazer um projeto para o município, que uma coisa que o município não tivesse necessidade, que é a energia? Você sabe o que significa isso daí? Você fica, às vezes, acaba um segundo a energia, você fica louco dentro da casa. Então, esse é necessidade, gente. É necessidade. Agora eu digo uma coisa para você, que é gostoso você tirar fotografia depois da onça estiver morta, é gostoso. Depois que deram um tiro na onça, mataram a onça, aí eu vou sentar em cima dela e vou tirar a fotografia dela. Aí é gostoso. Aí é muito gostoso, né? Então, gente, eu sou favorável a esse projeto. Eu sou favorável a esse projeto, porque eu sei que é uma necessidade. E peço também todos os colegas que votem favorável esse projeto.
Continua em discussão o projeto.
Boa noite a todos. Excelentíssima senhora presidente, eu quero justificar aqui que o meu requerimento foi porque eu não tenho muitos subsídios ainda, mesmo após esses 10 meses que esse projeto está aqui na casa, para votar favoravelmente, igual o vereador Nelson pede, o vereador Norton, o vereador Adilson, que defendem o projeto. E por que que eu não tenho esses subsídios, não tenho essas informações, embora eu esteja acompanhando, estava no dia aqui da audiência, no dia 6 passado, né, na outra quinta-feira, e também tenha alguma leitura do que foi esse projeto, da emenda e de tudo que está sendo passado aqui. Eu não tenho informações sobre como está a situação nos municípios vizinhos que criaram, que já fizeram a municipalização do serviço. Porque, para mim, não está claro que a Constituição implemente uma taxa no município. Isso aí, em nenhum momento, eu vi essa necessidade. A necessidade que eu vi foi o quê? Que o serviço de iluminação pública seja municipalizado. Daí a criar uma taxa, aí é no âmbito do município. É uma vontade do Poder Executivo Municipal de onerar a população com mais um imposto. E todo mundo aqui reclama de impostos, todo brasileiro fala, é um discurso aí do senso comum que a gente tem uma alta carga tributária e não sei o quê. Então, a gente cria mais um imposto para essa população e cria mais um imposto também regressivo, que isso aí que é o pior. Porque uma pessoa que ganha R$600 no mês, que vai pagar R$6, ele vai gastar 1% do salário dele. E uma pessoa que ganha R$6.000 por mês vai gastar R$6 também, com a mesma taxa, se tiver na mesma faixa de consumo, na residência. E aí, isso aí significa 0,1% do salário dessa pessoa. Então, isso é esse tributo regressivo que é injusto. Isso aí que eu não concordo. Então, a gente tem que ver em que medida há uma relação direta entre municipalizar o serviço, que eu não discordo disso, tanto é que o parecer da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento foi favorável, eu faço parte dessa comissão, mas criar uma taxa para isso, criar uma contribuição a mais para a população, isso aí é que eu não não consigo encontrar argumentos para votar favoravelmente a esse projeto. E também por quê? Porque não está claro para mim qual será o impacto desse gasto com a municipalização do serviço no orçamento municipal. Quarta-feira próxima, dia 19, a gente tem uma audiência pública aqui na Câmara para tratar da lei orçamentária anual do ano que vem, da LOA. E seria o momento dessa discussão também dentro da LOA, dentro da audiência da LOA. A gente falar, conversar, pedir explicação do setor financeiro da prefeitura de qual vai ser realmente o impacto dessa iluminação pública, desse serviço que é necessário e que é uma obrigação, como manda a Constituição, e isso eu concordo e já frisei aqui, mas em que medida que o município tem que criar uma taxa para isso? Porque também cria 11 secretarias, mesmo que a criação delas seja paulatina, mas essas 11 secretarias não vai ficar só em 11, vão ter várias diretorias. Hoje, departamentos, setores que não são diretoria vão passar à diretoria. Então, não se restringe somente a esse aumento de secretários, mas sim a criação de diretores e de assessores, todos em cargos comissionados, que foi aprovado por essa casa na semana passada. Embora a gente tenha votado contrariamente. Então, eu estou um tanto no escuro, embora a iluminação esteja aqui, mas a minha mente ainda não clareou. Muito obrigado.
Continua em discussão o projeto.
Excelentíssima senhora presidente, membros da mesa, nobres colegas, população que presente, boa noite. Alguns pontos precisam ser esclarecidos aqui para que a gente possa ter um entendimento do porquê que a gente é a favor da contribuição da taxa de iluminação. Não tem nada a ver realmente as coisas da criação da secretaria com a contribuição da taxa de iluminação. Criação de secretarias, ela vem para agilizar os trabalhos da prefeitura, para modernizar, para que realmente possa ser dado um atendimento melhor. Então é um investimento que está sendo feito, né? A gente está investindo na melhoria dos serviços da prefeitura, podendo agilizar, fazer com que tudo tramite mais rápido dentro da prefeitura e a população seja beneficiada, sem contar todo aquele trabalho que vai ser feito de melhorias para todos os funcionários, que vai ser iniciada a discussão com todos aí os representantes dos funcionários da prefeitura. É, realmente, na Constituição, ela não obriga, não diz lá que obrigue a criação da taxa, mas ela permite que seja criada, uma vez que até este ano a prefeitura não tinha a responsabilidade de arcar com os custos da iluminação pública. E como é que a gente vai assumir uma dívida de 2 milhões e 400 mil num orçamento que a gente sabe que é bastante apertado no nosso município, e assumir essa dívida que não era nossa, que foi jogada nas costas do município, que vem sendo empurrado para frente e dessa vez não tem como escapar, vai ser a partir de 1º de janeiro. A gente não pode arriscar. Ah, não, vamos tentar fazer e se não der certo depois a gente vê o que faz. Não dá, tem que preparar tudo isso para que possa, a partir de 1º de janeiro, ter a certeza que vai haver essa arrecadação para poder arcar com as despesas. Porque senão, como é que vai ser? Né? Bem colocado por outros colegas aqui, começa a dar problema e dá sempre de manutenção, de luzes apagadas, depredação, quebra de lâmpadas, vai ficando no escuro, segurança diminui, né? Para quem que nós vamos reclamar? Não tem como. Então, se nós não nos prepararmos para isso, que vai acontecer, que nós vamos ter que assumir essa conta, nós não teremos condições de bancar essa conta. Quanto ao pagamento proporcional aí que o vereador Cláudio Nadaleto citou, tem na própria lei que as pessoas que consumem menos, até 80 kW mês, elas são isentas, 100% de isenção. Elas não pagam nada dessa taxa de iluminação, que já é para beneficiar essas pessoas que têm um rendimento menor. E a lei também tem desconto de 25% para uma outra faixa de consumo. Então, não é a mesma proporção de despesas para quem ganha 6 mil, quem ganha 5 mil, quem ganha 4 mil. É de acordo com o seu consumo mensal que ele vai ter esse desconto e até a isenção. E normalmente já é dessa forma. As pessoas que têm um consumo menor vão ter isenção. Outras terão descontos de até 25%. Então isso daí fica meio proporcional à renda que a pessoa tem. Foi uma forma que foi encontrada, porque o outro projeto, ele foi derrubado depois pelo Supremo Tribunal por conta disso. Ele tinha lá uma forma de separar os pagamentos que feria a Constituição. Dessa vez não, foi conseguido encontrar uma forma legal de que haja esse escalonamento de pagamentos para que possa atender e não prejudicar as pessoas que têm um rendimento menor. Então, dessa forma, por esses motivos, que eu também peço aqui que os nossos nobres colegas votem a favor desse projeto, que ele é de suma importância para que a gente possa continuar dando um serviço de qualidade e até, quem sabe, melhorar para que a gente possa implantar novos pontos de luz, dando mais garantias e mais segurança à nossa população. Muito obrigado.
Continua em discussão o projeto.
Excelentíssima senhora presidente, nobres colegas, população aqui presente, boa noite. Duas semanas aí de fortes emoções, né? Vamos lá. Eu quero fazer algumas considerações aqui antes de falar propriamente do projeto para eu desenvolver meu raciocínio. Primeiro, eu defendo sim, e sempre vou defender, uma administração moderna com projetos pautados em um planejamento bem elaborado e que visem sempre o bem comum, não apenas interesses próprios ou de um setor ou de uma categoria, mas principalmente o interesse coletivo, né, o interesse público do bem comum. Nós estamos vivendo um momento de mudança, um momento de reforma. Eu espero ainda que outras reformas aconteçam, que outras mudanças aconteçam, como, por exemplo, quem sabe a setorização do nosso município aí em 4 setores, norte, sul, leste, oeste, para que a administração até tenha mais eficácia. Eu defendo a descentralização do poder. Eu defendo a descentralização dos trabalhos. Assim, também, para a gente ter um entendimento, hoje, o governo federal e o governo estadual impõem aos municípios uma carga enorme de responsabilidade, ou seja, estão transferindo para a municipalidade, municipalizando alguns órgãos que antes era propriamente do Estado. Eu vou dar um exemplo. Hoje, a Polícia Militar, ela é vinculada ao Estado, mas o município tem uma despesa alta com a Polícia Militar. O Ciretran também é um órgão estadual, mas que o município também arca com os aluguéis, inclusive com a mão de obra de algumas pessoas que trabalham lá no Ciretran. Nós temos aí o cartório eleitoral, que também é um órgão federal, e o município é obrigado a acolher e a dar toda a estrutura e manutenção ao cartório. Eu gostaria muito que o nosso município tivesse uma unidade de PROCON. Desde o começo da minha gestão aqui como vereador, eu tenho feito pedido, tenho feito requerimento, tenho conversado com a prefeita, porque nós sabemos que o PROCON é necessário para o município. Porém, o PROCON foi municipalizado. É competência do município a instalação de um PROCON. Mas, com o nosso orçamento, fica muito difícil de conseguir. Eu não vejo uma luz no fim do túnel, mas vou continuar insistindo e ainda tenho esperança que a nossa prefeitura municipalize e abrigue o PROCON, que seria muito importante aqui para nós, inclusive tratando desse assunto agora da iluminação pública, porque nós não temos a quem recorrer. A quem nós vamos recorrer? Se tivéssemos um PROCON, seria um caminho. Mas, enfim, estamos bancando iniciativas do Estado e, mais recentemente, vem aí a manutenção e a expansão da rede pública de iluminação imposta pelo governo federal. E que, infelizmente, nosso município não tem orçamento para tudo isso. Não tem. Gostaria muito de que futuramente um outro prefeito assumisse e dissesse: olha, eu vou cancelar essa taxa, eu vou revogar essa lei, porque nós não precisamos dessa lei e eu vou bancar com recurso próprio. Mas é muito difícil. Eu acredito que nenhum dos vereadores aqui, se um dia for vereador, vai destituir essa taxa uma vez implementada, né? Então, quem produz tudo no nosso país são os municípios. Porém, o que acontece? Nós ficamos com apenas 12% dos impostos em média daquilo que produzimos. 20% vai para o governo estadual e mais de 60% vai para o bolso da União. Nós estamos falando aqui de arrecadação de impostos. Isso obriga o quê? Os prefeitos a serem viajantes, atrás de dinheiro, mendigando aquilo que saiu de nós, que são os impostos que pagamos. Isso justifica também a importância da descentralização do poder, para que o prefeito não seja um prefeito de gabinete, mas um prefeito que tenha tempo de sair da prefeitura em busca de recurso, que possa ir até Brasília, que possa ir até a Assembleia atrás de emendas. E isso eu lembro bem durante a campanha do prefeito, do ex-prefeito Jeremias, porque eu acompanhei. Ele defendia, e defendia muito, a criação das secretarias, porque ele era um prefeito de gabinete. Então, com a autonomia dos secretários, o prefeito tem mais liberdade para correr atrás de recursos. E, infelizmente, o nosso atual sistema político é assim. Nós temos um governo federal que detém um poder enorme. Ele é chefe de Estado, ele é chefe do governo, ele é chefe da administração e ele é dono de mais de 60% da arrecadação e ainda impõe aos municípios assumir esse compromisso que é a iluminação pública, que passa, então, aí sob nossa responsabilidade. Eu vejo a iluminação pública como uma questão de segurança pública. Depois que aconteceu o apagão, muita gente aqui deve lembrar, a nossa cidade escureceu, porque foram substituídas as lâmpadas da periferia, deixando as lâmpadas mais potentes para as praças e para as avenidas principais. Eu vejo pela rua da minha casa, na Vila Olinda. Antes a gente brincava na rua e a gente conseguia ter uma iluminação melhor, a gente tinha uma claridade. Hoje é escuro, A rua da minha casa é escura. Se você andar na Vila Olinda, Nova Olinda, e isso porque a gente está bem próximo do centro. Então a gente não tem um serviço de qualidade. Nos últimos 4 anos, houve investimento, sim, na iluminação pública, mas não por parte do município. O município assumiu a iluminação pública ali da pista de caminhada, alguns pontos de luz. Mas se houve uma expansão na rede pública, foi por conta da Electro, que bancou, né, todo esse aumento aí de mais ou menos 150 pontos, é isso? Durante os 4 anos aí da gestão anterior. Esse projeto prevê a criação de mais de 100 pontos de energia elétrica por ano com a cobrança da taxa de iluminação pública. Isso é interessante, porque aí nós estamos falando de segurança pública. Então nós vamos ter o quê? Um investimento. Um outro ponto que me deixou bem consciente do meu voto é a questão da redução da energia elétrica, da economia que podemos fazer em casa. Foi falado inclusive aqui na audiência pública, onde uma pessoa que gasta R$120, se ela se esforçar e economizar, ela vai pagar no próximo mês R$110. Nisso ela já diluiu a taxa de R$6. Então nós devemos sim criar programas para que as pessoas economizem, não somente a água, mas também a energia elétrica. Então a questão da redução. Então a gente não tem uma outra alternativa, a não ser aprovar esse projeto para que esse dinheiro seja bem administrado e nós vamos acompanhar e vamos fiscalizar. E essa semana eu conversei também com alguns profissionais ligados à área e é um serviço caro. Nós não temos ainda como dizer quanto vai custar esse serviço para o município, porque a manutenção depende muito dos danos, né, dos problemas que nós vamos enfrentar. Lâmpada que queima, enfim, não tem como avaliar os valores agora, mas alguns profissionais da área disseram, olha, é caro, não dá para o município assumir isso com o orçamento que nós temos. Então, o meu voto é favorável ao projeto, porque entendo como segurança pública e vou cobrar melhoria e investimento, inclusive na iluminação pública dos bairros. A expansão da iluminação pública para os bairros que ainda não tem e, quem sabe, até a substituição aí de lâmpadas em lugares que nós sabemos que ocorrem muitos furtos e assaltos e tudo mais. Esse é o meu voto. Então, portanto, eu sou favorável ao projeto.
Continua em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação o projeto pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Projeto aprovado pela maioria. Será encaminhada à Comissão de Justiça e Redação para a elaboração da redação final. Redação final da Comissão de Justiça e Redação do Projeto de Lei 36 de 2014 do Executivo. Autoriza o Poder Executivo a alienar imóveis localizados nas áreas públicas declaradas de interesse social na forma que especifica. Em discussão, a redação final. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Redação final final aprovada por todos. Projeto de Lei número 12 de 2014 do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Inclui no calendário oficial do município o evento Festa do Lavrador. O projeto já foi lido e aprovado em primeira votação. Os senhores dispensam a leitura? Em segunda discussão. Em segunda votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Não havendo nada mais a ser tratado, esta presidência agradece a presença de todos, desejando boa noite e Deus os abençoe. E convoco os vereadores para uma sessão extraordinária.